Previdência Ponto a Ponto, com Silvia Munhato.
Hoje é sexta-feira, é dia da Silvia Munhato explicar para a gente um pouco mais sobre a reforma da Previdência. E hoje ela vai falar sobre a medida provisória 871, que faz parte da reforma da Previdência e que deve ser votada na semana que vem na Comissão Mista de Deputados e Senadores, antes de seguir para o plenário aqui da Câmara dos Deputados. E aí, Silvia, quais são as regras que foram modificadas nessa MP?
Pois é, Jobera, muita gente, quando a gente fala da reforma, fala só da proposta de emenda à Constituição, mas também faz parte da reforma essa medida provisória e um projeto que busca facilitar cobranças de dívidas previdenciárias. A MP já está valendo, né, medida provisória, mas precisa ser aprovada no Congresso para virar lei. Ela muda as regras da pensão por morte ao estabelecer que o requerimento de pensão pelo dependente ele tem que ser feito em até 6 meses após a morte do segurado, um prazo que não existia antes. No caso de ação judicial para reconhecimento de paternidade, a medida prevê a retenção da cota, no caso da pensão, né, para que o provável dependente não seja prejudicado enquanto está rolando a ação judicial, né? Portanto, se houverem outros dependentes, eles receberão menos até o final do processo. A MP também exige prova documental, que é uma coisa diferente, né, para comprovar a união estável ou dependência econômica com o beneficiário falecido. Antes bastava a prova testemunhal. Pela medida, também o INSS poderá rever a qualquer tempo a concessão de auxílio-doença. Antes, a revisão não ocorria mais para quem atingia 55 anos de idade ou já recebeu o auxílio há 15 anos ou mais do que isso. Ela também restringiu o pagamento do auxílio-doença para segurados presos. Os que estiverem em regime fechado não vão receber mais o benefício. Assim que a pessoa for presa, ela tem o benefício suspenso por 60 dias e em seguida é cancelado. Se a pessoa for solta antes dos 60 dias, o benefício volta a ser pago. A medida provisória 871 também impôs uma carência de 2 anos de contribuição para a obtenção do auxílio reclusão, que é esse do preso, né? Que é pago aos dependentes dos presos, né? Ela também restringe o pagamento aos presos do regime fechado. Antes, o auxílio era pago também aos dependentes de presos que estiverem no semiaberto. A medida ainda impede o acúmulo do benefício com salário maternidade, pensão por morte ou auxílio-doença. O cálculo do auxílio-reclusão também mudou. São várias mudanças aí no auxílio-reclusão. Antes ele se baseava na última contribuição do segurado e agora ele depende de uma média dos 12 últimos meses de contribuição. Outra mudança foi que a MP fixou o prazo de 180 dias para o requerimento do salário maternidade. O prazo anterior era de 5 anos. Também passou a ser exigida uma carência normal para os segurados que perdem a qualidade de segurado e pretendem requerer benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria por invalidez. O que é a perda de qualidade do segurado? Ela ocorre quando o cidadão fica sem contribuir por 1 ano ou mais do que isso. Pelas regras antigas, nessa situação, bastava o segurado cumprir metade da carência para requerer esses benefícios. A MP também permitiu o desconto de pagamentos em benefícios assistenciais. Antes era permitido o desconto apenas em benefícios previdenciários. Essas são algumas das mudanças aí, né?
Pois é, Silvia, muitas mudanças aí na medida provisória 871, mas aqui na Câmara, na comissão especial que está analisando, né, a medida, a PEC, na verdade, da Previdência, pouco aconteceu em razão até mesmo do feriado na quarta-feira, né? Mas parece que uma polêmica persiste que é em relação às mudanças para os trabalhadores rurais, né, Silvia?
Sim, inclusive na medida provisória 871 tem polêmicas, né? Nessa medida, os trabalhadores rurais que quiserem se aposentar não vão mais poder apresentar apenas a declaração do sindicato rural como comprovante dessa situação de trabalhador rural. A MP 871 determina que até o final deste ano vai valer uma autodeclaração ratificada por entidades executoras do Pronater ou de outro órgão público. A partir do ano que vem, os trabalhadores rurais serão cadastrados pelo governo. A ideia é evitar fraudes no sistema de concessão dessas aposentadorias, mas os sindicatos rurais que participaram das audiências na comissão mista, afirmam que o governo não está preparado regionalmente para fazer esse cadastramento. Então, pode ser que o trabalhador fique sem acesso ao benefício por essa dificuldade. Outro ponto polêmico é que a MP condicionou a concessão de benefícios assistenciais a idosos e pessoas com deficiência carentes a uma autorização do segurado para acesso aos seus dados bancários. Muitos deputados consideraram isso uma violação de privacidade. mas talvez a mudança de maior repercussão, a mais polêmica, tenha sido a que torna permanente a revisão de benefícios para busca de irregularidades. Se houver algum indício, o segurado será notificado para apresentar a sua defesa em até 10 dias. Os especialistas que foram às audiências na comissão consideraram esse prazo pequeno. Eles sugerem pelo menos 30 dias, né, para a pessoa poder ser informada e ir atrás de como comprovar que tem que receber o benefício. Porque caso não haja defesa, o benefício é suspenso. E após 30 dias, ele é cancelado. Também foi colocada na medida provisória a exigência de prova de vida anual de todos os segurados. É isso, o INSS justifica essas mudanças todas na tentativa de buscar benefícios irregulares, né? Eles dizem que pelo menos 3 milhões de benefícios aí poderiam fazer parte desse pente fino, né? Teriam que ser periciados. E outros 2 milhões de benefícios estão parados por falta de gente mesmo, de estrutura para poder analisar esses benefícios. Então, a medida provisória ela tem alguns bônus para os servidores que ultrapassarem as suas metas de verificação, de análise de benefícios para poder zerar esse estoque aí, Jobé.
Tentando aí um mutirão, né, para agilizar isso aí. Pois é, Silvia, tem muita coisa para acontecer aí com relação à reforma da Previdência. Temos aí em torno de 40 sessões ainda.
7 de maio tem a primeira reunião da comissão especial, né?
É isso aí. Toda sexta-feira aqui no Câmara Notícia, a Silvia Munhato nos atualiza com relação ao que está acontecendo aí em torno desta reforma da Previdência. Você acompanha aqui com a gente.